E aí, Jimmy, como é que estão as coisas? Tá tudo em cima? Beleza. Hoje à noite, meu querido, a gente vai detonar.
Falou, falou, falou! Virem a chave! 5 minutos pra arrancar! Tá na hora de ligar os motores e mostrar o ronco das suas belezas! Vamos nessa, galera! Entra no carro aí!
Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio da Tropa DC. Eu sou o André e no episódio de hoje, sim, vamos falar do melhor filme...
Da melhor franquia de todos os tempos.
Da melhor franquia de todos os tempos. E eu vou dizer uma coisa, hein? Vambora logo pra esse podcast que eu tô cheio de fome. Sim, meus amigos e minhas amigas, vamos dar continuidade a essa brincadeira. Então vamos fazer como... foi na própria franquia. Vamos falar de um filme que traz um novo personagem.
Posso chamar?
Claro.
Mas calma, eu vou escolher o malandro, hein? Vai ser quem eu quiser.
Ah, então tá bom. Vai então. Tá seguindo em frente na franquia de Velozes e Furiosos, nada mais justo de trazer um novo integrante pra essa nossa brincadeira. Então o Pedrão já pediu. Vai lá, Pedrão. Escolhe o malandro logo.
Droga, é o Marcos.
Chega aí, Marcos. Quebrada Cast chegando aqui pra dar continuidade a essa nossa brincadeira. Então, o nosso novo integrante aqui na nossa franquia.
Salve, salve aí, pessoal. Firmeza. Vamos aumentar essa aposta pra 10 mil, então? Não demorou. E aí, como vocês estão? Vocês estão bonzinhos?
Melhor galera, agora.
A gente vai falar aí desse filme aí, né, mano, que ganhou meu coração, é o meu guilty pleasure, ou não, também, que eu não consigo não deixar de gostar dessa franquia maravilhosa, e como diria o grande filósofo Dominique Toretto, não importa se é por 1 centímetro ou 1 quilômetro, vitória é vitória.
Excelente, o cara já chegou com tudo, chegou no nitro, assim que eu gosto. E sim, o meu parceiro aqui, Pedrão, vamos dar continuidade, Pedrão. Vamos falar do melhor agora, né, Pedrão?
É, com certeza, velho. Vamos lá, vamos falar desse filme maravilhoso que só tem tchutchuca.
Nossa! Estamos hoje aqui reunidos para falar de Mais Velozes, Mais Furiosos, ou Too Fast, Too Furious. Olha aí, consegui minha primeira, hein, Pedrão? Ah, excelente, o segundo filme da franquia Velozes e Furiosos, seguindo aqui o nosso projeto para falar de todos os filmes da franquia. Ah, olha, galera, vou falar que esse filme é muita emoção e só alegria. E também tenho que deixar claro aqui que vai ter spoiler, galera, vai ter spoiler do começo ao fim. Se você não assistiu o filme, por favor, assista. Pô, é um filme mais divertido que você pode imaginar de Velozes e Furiosos. E agora aqui também, já apresentado, mas entrando aí no nosso... na nossa brincadeira, nessa loucura que vai ser todos esses filmes. Espero que ele fique até o final, não dê uma de Han e suma aí depois que
mas
ele
aparece. Mas o Han voltou, hein?
O Han voltou. Então, Marcão, já que você tá chegando, a gente vai vamos fazer o jabá hoje, porque depois segue o barco, segue o bonde. Não, a gente vai seguir ali, ó, no gás. Então, por favor, cara, fala pros nossos nobres e queridos ouvintes qual é que é... Pedrão, vamos fazer melhor. Vai, Pedrão. Por favor, Pedrão. Fala aquela frase lá, vai. Vai, mano.
Marcos, quem é você na fila do pão?
Quem sou eu na fila do pão, mano? Eu tô tentando pagar umas contas aí, bicho.
Se tá na fila, tá errado, porque não é pra ficar próximo
de ninguém. Mas você tá 1 metro de distância? Se tiver um metro
tem que estar um metro e meio de distância, cara. Eu sou alto ainda, eu tenho 1,90m e tal. O Rage é maior, mas tem que manter a distância ainda, entendeu? Meu nome é Marcos Velasco, eu sou do Quebrada Cast. Já gravei aqui com os caras e tal, foi super foda a gente gravar sobre o bruxeiro The Witcher, aquele homem maravilhoso. Quer dizer, aquele grande bruxo da Terra...
Começou. Manda um abraço pro Fernando.
A gente tá com conteúdo já de podcast já faz um tempo, já faço podcast já pelo menos uns 5 anos. O Quebrada Cast é um remake de um projeto antigo que a gente tinha, mas chega de falar de Quebrada Cast, que o negócio aqui é falar de Velozes e Furiosos. Estou ansioso.
Se ele fica assim com The Witcher, imagina quando a gente chegar no 7º filme, que tem The Rock, tem Jason Statham, Vin Diesel.
É que a franquia ainda não descobriu o melhor de todos, que vai ser quando eles colocarem o Michael B. Jordan nessa franquia. Aí
não vai demorando ter jeito. Falar do B. Jordan.
Aí não vai ter jeito. Toda oportunidade que eu tiver, eu vou falar do Michael B. Jordan, então fiquem sabendo disso já.
Excelente, excelente. Bom, devidamente apresentado, você não falou como é que a galera chega lá no Quebrada, porra.
Então, tem o Instagram do Quebrada Cast, tem o site também, que é quiprocopodcast.com. Lá tem o Quebrada Cast, tem o Viela, tem o Almerindas Podcast também. Então, são 3 podcasts no mesmo site, todos eles feitos aqui na Quebrada, Taboão da Serra, Campo Limpo e Zona Norte de São Paulo também. Então é isso, nós somos um coletivo de podcasters, né? Nós temos 3 programas no mesmo site, que é o Viela, que fala mais sobre cultura periférica, música, arte, coisas que estão rolando por aqui. O Quebrada, que é mais de entretenimento mesmo, a gente pega um tema e brisa nele. E o Almerindas é um podcast literário feito só por mulheres. Elas interpretam textos de autoras negras. Então, só mulheres negras são lidas e interpretadas no Almerindas Podcast, que também tem uma página no Instagram e no Facebook, que é Almerindas_podcast.
E as meninas também que estavam lá na fila do pão, né? Que é a
Ucanda e a... Lena Rock.
E a Lena. Pô, é sensacionais as duas também.
Um beijo pra elas aí, um beijo daqui da tropa. Provavelmente elas vão escutar, espero, né?
Não, é lógico que vão escutar. Velozes e Furiosos é a cara delas.
Excelente. Então é isso aí, galera. Confira lá todo esse conteúdo dessa galera aí. Vale a pena. A gente já meio que apresentou eles antes, mas confiram, vão atrás. E, bom, jabá feito, novo integrante, que é putaria ficar falando de convidado, que o cara, eu quero ver ele aguentar todos os filmes aqui.
Então, moleque, não fala isso.
Não, mano, você abraçou, agora vai ter que ir até o final, mano. Aqui é que, ó, eu sou carequinha e o negócio aqui é família, rapaz. Família em primeiro lugar.
Oh, aí sim, hein? Era desse podcast que eu tava precisando, gente.
É, isso aí. Chegou e tá, é mais um membro da família. Então, vambora logo pra essa bagaça, porque hoje aqui eu tô igual o Vin Diesel fazendo participação especial e vocês é que vão tocar essa brincadeira. Bora. Hey, true, bet that up for the track. We'll take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Oh yeah, if you're broke, but you're still pimping, drinking, smoking, let's say. Oh yeah, oh yeah, if you're balling by and by, don't say. Show de bola então, Pedrão. Chegou a hora, Pedrão, e vambora logo pra essa ficha técnica no estilo Nitro, malandro.
Vamos lá. Bom, Mais Velozes e Mais Furiosos, né, o título maravilhoso que esse filme ganhou aqui no Brasil, né, nos Estados Unidos o original é Too Fast, Too Furious, que nem faz sentido. Não, faz, tá, a brincadeira com o 2 e o 2, né,
two.
Muito Velozes e Mais Furiosos, tudo bem. Mas ele estreou aqui no Brasil em 13 de junho de 2003, tá? Ele custou 76 milhões de dólares, filme arrecadou 207 milhões até hoje, e também não é lá muita coisa hoje em dia, mas pra época é um valor considerável. E já no fim de semana de estreia, ele faturou 40 milhões, que até hoje é considerado, esse valor é considerado uma abertura boa, né? Você vai ter os filmes absurdos aí, tipo Vingadores, que vai fazer 1 bilhão no fim de semana, mas um filme que estreia com 40, 50 milhões é um filme já de sucesso, considerado que foi bem. O filme tem 1 hora e 47 minutos e nós não temos aí o Rob Cohen, que foi o diretor do primeiro filme, nem o Vin Diesel, porque eles
foram fazer outro filme.
Eles preferiram fazer o Triplo X, que o Vin Diesel achou que ia ser a franquia de sucesso dele, e no fim a franquia de sucesso dele foi o próprio Velozes e Furiosos, né?
Exato.
O diretor desse segundo filme é o John Singleton, ele que fez Boys in the Hood, que no Brasil veio como Baby Boy, o Dono da Rua, né? Ele, ele que dirigiu o Shaft também, com o maravilhoso Samuel Jackson. Os roteiristas desse filme foram Michael Branch, Derek Haas e Gary Scott Thompson. E aí o elenco, a gente tem aí de volta o Paul Walker, né? E aí a gente tem os estreantes aí, que é o Tyrese Gibson, Eva Mendes e o Ludacris.
Excelente, Ludacris, que vai até o final, né?
Sensacional, sensacional.
Grande teste, grande
teste. O Tyrese e ele estão aí até hoje, né? Um nome que eu quero destacar aqui, que é o Mark Boone Jr., que ele faz o policial corrupto, que ele tá... O papel dele em todos os filmes é policial corrupto, né? Ele
exato.
Tá no Batman Begins... Ele sempre faz o policial corrupto. Na verdade, eu falei do Triplo X, o Rob Cohen saiu pra fazer o Triplo X. O Vin Diesel, ele saiu pra fazer as Crônicas de Riddick, né? Ele recusou 25 milhões pra fazer o Mais Velozes pra ir fazer o Crônicas de Riddick.
Que vamos confessar que por um tempo deu certo pra ele, né?
Ah, foi, eu acho que só o primeiro filme, né? Os dois primeiros, né? Na verdade.
Na verdade, ele fez um, que é o Eclipse Total, e que foi antes de Velozes Furiosos, e aí o Riddick foi um filme muito maior que Velozes e Furiosos 2.
Sim.
É um filme de ficção bem maior, assim, que o Vin Diesel, e tinha gente...
Que né, é o mais... com o Toretto cego, né?
Isso. Ele tá de meio, mano. Ele tá de regata no filme, é impressionante, velho. É o Toretto cego no espaço. Ai, ai.
E é
isso. Mas é legal o filme, eu gosto desse filme.
Eu não assisti até hoje, pra falar a real.
Passou na Band outro dia desse, viu, Pedro? Só pra te falar.
Eu não tenho televisão em casa. Bom, essa é a nossa ficha técnica e bora! Tell it just, yeah. Dirty, yo. Yo.
Maravilha, senhores. Olha aí, cara. Chegamos aí em Mais Velozes e Mais Furiosos.
Rapidão. A primeira coisa aqui. Antes da gente começar, eu tenho que colocar uma regra aqui. Porque esse filme, você tem que assistir dublado.
Ah, sim. Com certeza.
Eu odeio assistir filme dublado, mas este filme em particular tem algumas exceções, né? O Grinch do Jim Carrey é um filme que você tem que assistir dublado. Esse é uma das raras exceções, cara. Tem que ser dublado. Não dá pra assistir esse filme legendado.
Eu assisti esse filme com uma certa frequência, tá ligado? Não é uma coisa muito rara de acontecer eu assistir Velozes e Furiosos. Então, dessa vez eu assisti legendado porque eu nunca tinha assistido dublado. Então, dessa vez eu assisti ele legendado. Uhum. E eu devia assistir ele dublado.
Não é, cara. Não é a mesma coisa.
É o Briggs
coisa.
Que faz
que faz o Roman Pierce.
O Roman Pierce. Ele tá demais, né? O Briggs, putadaço, velho.
Sensacional, sensacional. O Briggs tá...
Ferrabras e Sujeito Homem.
Ferrabras e Sujeito Homem. Nossa, tinha que ter apresentado a gente assim, ó. Ferrabras e Sujeito Homem. Sensacional, mano.
É muito excelente, cara. Esse filme é demais e no dublado fica muito melhor ainda, cara. Sinceramente, é aqueles casos igual o comando do Schwarzenegger, que o cara faz melhor o filme em 20%, tá ligado?
Exatamente.
Tipo, não que o filme... Você é um cocô. Pode crer, mano. Mas não que o filme seja ruim. É que a dublagem casou tão bem com a malandragem que tava... Porque eles fazem a dublagem numa malandragem gigantesca, né, Pedrão?
ficou totalmente, cara. Ficou um negócio assim que... só assistindo as duas versões pra entender. Você vai, assiste primeiro dublado, você fala assim, caralho, esse filme é fantástico. Aí você vai assistir legendado, você vai falar assim, esse filme é uma bosta. Entendeu? Que faz muita diferença, cara.
Excelente. Eu confesso que eu não consigo assistir quando tem o Vin Diesel, eu não consigo assistir dublado. Te peço desculpa pra galera, porque a voz que eles colocam no Vin Diesel, no, você, a pessoa que sabe como é que é a voz do cara, aí você coloca aquela vozinha.
Não, os outros 8 filmes de Velozes e o desenho, eu não consegui assistir dublado. Não, mas dá, né, houve mais Velozes e Mais Furiosos, não dá. Tem que ser dublado.
Não, mais Velozes e Mais Furiosos. O Roman, ele rouba a cena, mano. Você é louco.
Demais, demais.
E é mais um filme que o Companion rouba todo o filme, né? É daquele Sim. caso. Tem uma porrada de filme que acontece isso, né? Que o Companion vai roubar, rouba a cena e...
O Paul Walker, no geral, ele é muito fraco, né? Ele leva muito bem a questão do protagonista, porque o protagonista em filme americano tem que ser o loirinho bonitinho, né? Playboy. Mas o Roman Pierce, cara, puta merda.
Eu não sei se vocês falaram isso no primeiro programa, mas é que eu ainda acredito que o Paul Walker, ele, porque assim, o Velozes e Furiosos, ele é um caçador de emoção com carros, né?
Totalmente.
Total.
Concordamos com isso,
não,
né?
O próprio diretor não nega isso, né? O diretor
então. E eu acho que o Paul Walker, ele entrou no lance de ser o Keanu Reeves, né, mano? Porque o Keanu Reeves naquela época, Keanu Reeves e Patrick Swayze naquela época, eles eram...
O Pedro não assistiu, viu, Marcão? O Pedro não assistiu esse filme.
Eu assisti 30 anos atrás, eu não lembro.
Ah, tá.
Entendi. Não, então, e eles eram, tipo, os bonitinhos, né, mano? Sim. Então, precisava ter um cara que ia levar esse lance de ser o bonitão e tal. O lance de levar ele continuar com essa mesma cara no segundo filme é que já não casa mais, né, mano? Porque ele já era o dono da rua, assim, né? Ele já tinha o conceito dele nas ruas e tal, então, tipo, ele não precisava mais ser o playboy, tá ligado? Eu acho que esse é por isso que o Roman, ele rouba tanto a cena, porque o Brian ali, ele tá meio planta, né, mano? Ele tá, tipo, ele é o escada pro Roman.
Não, mas isso vai ser dessa forma em todos os próximos filmes, né? Os próximos com o Vin Diesel, no caso, né? Ele é o Paul Walker continua sendo o principal, mas ele é, tipo, a escada pro Vin Diesel brilhar, na verdade, assim.
É engraçado que, por exemplo, vamos supor, o primeiro filme a gente tem o Vin Diesel sendo fodaço, né? Dominic Toretto, botando o nome dele na história dos personagens icônicos do cinema, né? Ele conseguiu cravar isso muito talvez pela época, depois pelo jeito dele, pelo Vin Diesel ser o que, do jeito que ele coloca. E aí a gente pode falar o que quiser, mano, mas o cara tem o carisma dele, ponto. E aí, cara, o lance do Roman Pierce, ele é o oposto do Vin Diesel, tá ligado?
Totalmente.
Ele é totalmente cômico, merdeiro, tá ligado?
Não, e assim, o Roman Pierce, ele é o meu personagem favorito até hoje, assim. Eu tenho até raiva, assim, porque, por exemplo, no oitavo filme, ele é muito apagado, né? Que acabou,
total.
Acabou focando muito no próprio Toretto, assim, o oitavo filme. Mas a gente tá pra falar do segundo. Mas o Roman Pierce é meu personagem favorito. Esse filme, na época, né? Na época que eu digo, lá pra 2004. Foi a época que as locadoras estavam meio que morrendo, né? Trocando pra DVD, né? As que não estavam morrendo estavam trocando pra DVD. Então a locadora que tinha perto de casa tava vendendo todo o acervo deles, né?
Uhum.
De filmes.
Você comprou a fita.
E eu tinha a fita do Mais Veloz. O primeiro filme eu gravei quando passou na TV, então eu tinha também.
Pode crer.
Mas o segundo eu tinha a fita em casa, assim, e eu assistia repetidamente, tipo, duas vezes por semana, assim. Porque era a única o único filme que eu tinha em casa, assim. Então era, mano, esse filme, eu não falo brincando, assim, ele é o meu favorito da franquia, eu sei que ele é o mais fraco da franquia, aliás, tem o 3 que a gente vai falar depois ainda.
Exatamente, mas, eu ia defender agora, mas...
Mas tirando o 3 e... O 3 e 4 e 5 pra mim são os piores, assim, eu não gosto deles.
3, o 4 e o 5.
É, o 3 e o 4. A gente vai chegar nisso.
Vamos chegar, vamos debater, mas vamos falar do 2 agora.
Mas é que eu quero frisar bem que o segundo é o meu favorito, assim. Eu sei que é uma bosta, mas é maravilhoso.
Cara, eu não vejo bosta, porque ele segue o mesmo padrão do primeiro.
É porque ele é fraco, assim.
Eu acho que o argumento do segundo, ele... Assim, não, né? Não vamos aqui fazer uma análise, né?
Jamais. Não dá. Vamos começar a botar outra regra aqui que não dá.
Mas assim, o argumento do segundo, ele é muito mais fraco do que do primeiro, assim.
Exato. Você não tem o drama, se você for analisar.
É isso. Tem o drama e, tipo, fica só... Tanto é que na cena final da corrida e tal, que eles fazem aquela confusão dos carros, era pra ser uma cena gigante, tipo, nossa.
Épico, né?
É como a franquia cresceu, mas ela chega até a metade e depois volta. A perseguição do primeiro filme, da galera do Japão lá, que eu esqueci o nome do pessoal lá agora. Putz, esqueci.
Ah, o Race War, você tá falando? Isso.
Não, no, depois... Quando eles matam
sim,
a perseguição. Johnny Train.
Então, aquilo ali é muito mais épico.
Emocionante.
Muito mais emocionante do que aquela outra cena, sim, tá ligado?
Mas é confuso demais o final desse filme. Mas a gente chega lá.
Vamos chegar.
Ele tem coisas boas, assim.
Tem.
Pelo assim, eu acho que ele segue o lance do primeiro filme de mostrar ainda existia
a cultura de
do tanning, né? De corrida de rua e tudo mais. Então, esse filme, ele começa com isso aí, essa continuidade dessa parada.
É, um negócio que até o quarto filme, mais ou menos, tinha, é que o filme tem que começar com uma corrida, né?
Exato, depois já era.
E os últimos já não tem mais isso. E, pra mim, essa é o melhor início dos filmes de Velozes e Furiosos, assim.
Foda.
Primeiro, porque não é só uma corrida de um quarto de milha, né? Que é 100 metros.
De um quarteirão todo.
É uma corrida maluca, tipo um videogame mesmo, né?
Envelheceu mal, hein, velho?
Não, totalmente, mas...
Total, né?
Tô falando assim, a corrida ela é muito mais emocionante que as outras, apesar da mentirada da ponte lá, que é maravilhosa, mas...
É muito bom, né, cara?
Esse é daquele filme que é tão ruim que dá a volta e fica maravilhoso, assim, esplêndido.
Exatamente.
Mano, o que é aquele Honda Civic rosa, velho?
S2000.
É o S2000.
É o da Suki.
Falei errado. Primeiro que já é um S2000 conversível. Já é uma agressão com o S2000.
Não, mas ele tem, né? Roda, o S2000, ele é conversível, né?
Sim, mas fica feio demais.
Não,
tá
ele
ligado?
É feio, mas...
É feio demais. Agora, a chegada do Brian. E como é que eles chamam o Brian, Pedrão, lá no filme?
De Brian,
É o Bullet.
Ah, Bullet, é.
Na hora que ele chega com aqueles sneeze, eu nunca vou esquecer o nome dessa porra, porque eu era louco, mano.
Eu vi hoje um esquema...
Eu queria colocar essa porra no carro, velho.
Eu vi hoje um esquema que a galera faz aqui pra ficar mais barato, que você comprar nós aqui no Brasil deve ser absurdo, não sei nem se tem. A galera faz com extintor de incêndio. Tem um esquema pra fazer. Então fica aqui a dica pra quem quiser instalar um sneeze no seu Celta aí. Usa
sneeze no Celta, que lindo, velho. Coisa linda. Não, sem sacanagem, eu tinha a porra de um Corsa na época, tá ligado? A gente era louco por essa porra de Velozes e Furiosos. Eu era um deles. Era maluco pra colocar uns bagulho no carro. E quando eu vi essa porra no Skyline, eu fiquei maluco. Eu saí do cinema, eu queria peidar essa merda desses sneeze, tá ligado? Eu achei muito louco, mano. É muito... Olha,
eu vou pensar uma parada pra vocês. Eu adoro Velozes e Furiosos. Adoro a franquia. Tudo que sai de Velozes e Furiosos eu vou assistir. Só que eu não entendo porra nenhuma de carro.
Eu também não. High five, Marcão.
Eu não sei como liga. Eu não sei como... Não sei de nada.
Eu também.
Nada.
Você pegar o meu fichário do colégio, eu comprava aquela revista de tuning. Eu não lembro nem o nome da revista hoje.
Até antes eu também esqueci. Era tuning, não sei o que.
Sei lá. Mas era uma que... Era o tuning de pobre, que só tinha Celta tunado naquela revista. E meu sonho era ter um Celta pra fazer aquela merda também. Mas até hoje eu não dirijo, pra você ter ideia. Meu fichário, eu comprava essa revista pra recortar e pôr a imagem dos carros no fichário, assim. E até hoje eu não dirijo. Eu perdi minha carteira de motorista, já vai fazer quase 10 anos. E eu não fui atrás de recuperar ela.
Eu até hoje mexo em carro, então.
Eu não manjo de carro. A única coisa que eu gostava de Velozes e Furiosos era porque eu conseguia chegar perto dos carros. Era pelo Need for Speed, mano.
Sim.
Então eu jogava Need for Speed, jogava Gran Turismo, e aí eu ficava com os meus amigos, puta, será que esse carro conseguiria ganhar do Skyline do Brian?
Eu sou tão ruim com carro que nem Gran Turismo eu consigo jogar. Porque Gran Turismo, ele é meio que simulador, né? Eu não consigo. Sim, pra mim tem que ser o Need for Speed.
Hoje em dia eu não chego nem perto de Gran Turismo, mano. Pra tirar todas aquelas cartas lá que a gente tinha que tirar pra poder jogar. Você aí, ó, que é jovem. Você que é jovem e tá ouvindo esse programa agora, não tem noção do que era você jogar Gran Turismo.
No Play 1, eu não conseguia tirar a primeira, que era só de frear no quadrado, pra vocês terem assim. Eu sou muito ruim, assim.
Mano, eu era tão viciado que eu tirava as cartas no
Platina.
No Gran Turismo. No PSP, maluco.
Caraca,
velho. Eu sou péssimo.
Eu ia no metrô tirando carta do Gran Turismo. Eu era um desgraçado pra esses joguinhos de corrida, cara. Sempre gostei de carro, velho. Sempre gostei. Ainda mexo, assim, não... Hoje eu sou tiozão, eu tenho uma minivan.
Igual você, o Brian, né?
Virou o Brian, né?
É, eu virei o Brian.
Não, a filha nasceu.
Tenho uma minivan, então não tenho mais esse lance de... Mas até hoje eu ainda tenho o sonho de ter um Civiqueira pra mexer e tal. Quem sabe um dia. Agora,
tudo agora, preto, essa... meter um neon verde, né?
Neon verde.
Neon verde, não. Civic tem que ser preto com neon verde. Não dá, senão tá errado. Tá errado, então. Tá errado.
Tanto de buraco que tem aqui, o neon vai quebrar. Não, primeira lombada.
Eu nem tenho esse
Civic. Então nem tenha, né?
Nem tenha.
É verdade. Bom, mas voltando aí pra corrida inicial, cara, ele é muito legal que ele já vai te dando os personagens que vão ter no filme, né? Ao longo do filme, ele já vai sendo apresentados ali. A chegada do Brian é muito foda. Porque a gente já começa a perceber que, tipo, o Brian abraçou, né, o mundo. Mas você vê que o Brian já, tipo, ele abraçou e ele já é um warlord da parada, tá ligado? E aí rola a corrida e tal. E já, além da corrida, tem a primeira mentirada, que é a porra daquela arma do caralho. Que merda que é
aquilo, não, né? Calma aí. A arma mágica que é mágica, né?
Porque só pode ser magia.
Ela para os carros mecânicos, que não tem nada eletrônico no carro. É mágica, então, porque só pode ser.
Vamos confessar. Quando a gente foi no cinema, eu não sei se o Pedrão assistiu no cinema.
Não vi no cinema.
Mas, mano, a gente foi no cinema. Eu fui no cinema assistir esse filme. E aí, na hora que os malucos atiraram aquele bagulho, eu falei assim, mano, acabou com o computador de bordo. Tipo assim, nada mais faz o carro funcionar, tá ligado? Só o computador de bordo que comanda o carro
inteiro. Não tem lógica, cara.
Do menor sentido, e acerta, mano. Tipo, a porta. O que, que tem de eletrônico na porta?
Tá ligado? Exato. Quando pega na porta, eu falei, vai tomar no meu cu.
Se
velho,
acertar um bagulho porta? Daquele na porta, o vidro não vai mais baixar. Acabou, é isso.
Não vai abaixar o vidro e não vai tocar o som, porque, puta, perdi o falante da porta.
É o máximo que aquilo ia fazer ali, né? Vamos falar a verdade.
Pariu, velho.
Mas...
Me engano que eu gosto, né, velho?
Não, mas é maravilhoso. Mas vamos falar aí primeiro dos carros, né? Porque aqui nesse especial a gente tem que citar todos os carros do filme.
Por favor, Pedrão, faça essa...
A gente já falou do S2000 da Suki, rosa, maravilhoso. Tem o...
Eu discordo, já pô.
Você acha feio? Eu não gosto do S2000 do Tran, do primeiro filme. Esse
nossa, eu acho louco aquele S2000,
não,
velho.
Pra falar a real, eu não gosto do S2000. Eu acho ele feio já, não, de fábrica.
Rosa e conversível. Parecendo,
ajudou. Mutinho, não, velho. Melhorou muito. É que você não morou no Japão, você não viu lá o que as japas faziam nos carros lá. Porque elas pintavam o carro daquele rosa e aí colocava no painel uma cobertura assim de pelúcia rosa. rosa. Então o carro e os bancos de couro rosa, parecendo cadeira gamer, tá ligado? Nos carros. Mano,
ficava... Eu acabei de ver exatamente isso daí que você acabou de falar.
Aí no retrovisor pendura uns bichinhos de pelúcia. Assim. Mano, maravilhoso, cara. Fica lindo. Parece que saiu da casa da Barbie aquele carro.
O máximo de carro rosa que eu vejo na rua hoje é o Mary Kay, tá ligado? Você tá ligado, Pedrão? Qual que é que eu tô falando?
Tem, mas eu vi outro dia o da Toyota, como é que chama? O Canry, rosão. Falei, tá porra, velho. Os caras teve coragem de pegar um Canry e pintar de rosa, mas tudo bem. Pintar vamos lá.
De rosa.
É, o pseudo espanhol lá, que eu não anotei o nome dele. Que...
Nossa.
Que esse cara fez Prison Break, velho.
É, exatamente.
Nossa, é verdade.
Exatamente. Ele...
Ninguém entende o que ele filha da puta falou, velho.
Ele tem um Mazda RX-7 vermelho que por muito tempo eu achei que era o mesmo do Toretto, do primeiro filme, mas ele tem umas diferenças lá, então não é o mesmo.
Mas é bonito, esse daí é bonito. Hein,
eu adoro o carro com a lanterna retrátil, assim, eu acho maravilhoso, cara.
Foda, velho. O do Jaspion, eu vi o do Jaspion.
O Jaspion. É o Jiraiya. Acho que é um RX-7 também, o modelo antigo do
Jaspion. O Jaspion é um RX-7 antigo.
O antigo, prata. O FR. O FR, eu acho que eu achei isso. Enfim.
É o Mazda.
Exato. Né? Em contrapartida, tem o Slapjack lá, que ele usa um Toyota Supra, que é o Supra do primeiro filme, com uma pintura nova.
Sim.
Caramba! Exatamente.
Tá amarelo, não é isso, Pedrão? Isso.
É, o dele é amarelo com dourado com laranja, assim, né? Que o do primeiro filme é o laranja, né? Do
que não
do
sabe Brian. Dirigir. Esse é um cabaço que não sabe dirigir.
É o carro do Brian, né?
Exatamente. E, logicamente, o maravilhoso Skyline GTR R34 de 1999, que até hoje, desde esse filme, como eu falei, é meu favorito, é o meu carro favorito, assim, mano.
Então, esse filme marca o início da aparição do Skyline, né? Do
Skyline, que vai ter em todos os filmes.
Que vai estar em todos os filmes e diversas...
Que tá no primeiro com o pior personagem do filme, tem um R33 lá, né?
Que ninguém liga, né?
Ninguém liga, dá uma dó, porque é o melhor carro do filme, tá com o pior personagem. E aí, nesse agora, eles já deram a devida atenção ao Skyline, que até hoje é considerado, né, o rei das ruas lá no Japão. O GTR, não o Brian.
Olha, então o DK não é esse cara, não, hein?
É. Não, é exato. É que ele não é um carro pra drift, né? Esse carro, ele que é proibido nos Estados Unidos, né?
Caralho, por quê, velho?
Nos Estados Unidos tem várias regras de segurança pro carro poder ser importado, né? Pros carros que são feitos nos Estados Unidos, não se aplicam as mesmas regras. Isso é até absurdo. Mas pra você importar um carro pros Estados Unidos, ele tem que seguir vários padrões. E o GTR caga pra qualquer um desses padrões que os Estados Unidos colocou. Então, por algum tempo, tinha uma empresa lá nos Estados Unidos que burlava os testes, porque você tem que fazer teste de poluição, teste de resistência, né? Aquele de bater o carro na parede e tal. Ela burlava todos esses testes pra trazer o GTR. Então, alguns GTRs, na verdade, entraram nos Estados Unidos, mas depois que descobriram essa gambiarra aí...
Maracutaia aí,
fecharam a empresa, logicamente, e o GTR ficou proibido de ser importado. Quem já tinha o GTR naquela época pôde manter o seu, agora, a partir daquele momento, qualquer GTR que entra nos Estados Unidos tem que ser destruído. Ele não pode nem entrar nos Estados Unidos. Tanto que o GTR 33 do primeiro filme foi destruído por causa disso.
Puta que pariu.
O do segundo filme, ele foi vendido num leilão e tal, mas nem isso pode, eu não sei como eles fizeram. Mas o do primeiro filme teve que ser destruído por causa disso. Vários carros são proibidos lá por causa disso. O próprio Evo, o Lancer Evo, tem modelos que não pode e tal. E o GTR 35 agora, que é o modelo novo, se eu não me engano, ele pode entrar, mas o 34, que é o desse filme, ele não pode.
Caramba, o Pedrão deu uma aula de GTR, malandro.
Porra!
Olha aí. Ô, louco, meu.
Porra,
esse manja, hein, mano?
Essa fera. Tanto no pessoal quanto no profissional.
Mas não sabe dirigir, meu.
Exatamente. Você vê que... É que o meu conhecimento, ele é fechado dentro de Need for Speed. É isso.
Ah, cara. E, ó, eu, Gran Turismo, GTR sempre. Só deixando isso claro. GTR, sempre era... Mano, esse carro o objetivo é era pegar o GTR e bola pra frente.
Não, eu tava falando que nos videogames, no Need for Speed Underground 1 e 2, o GTR é o último carro que você libera, porque ele é o mais forte, né? Sim. Do Most Wanted pra frente, que é o depois desse, já tinha o 35, que já tinha sido lançado no Japão. E foda-se, eu sempre pego o 34, porque eles ainda têm o 34. No, eu prefiro, eu acho muito mais bonito. O 35 parece carro de luxo.
O interessante é que tem, né? A gente vai fazer essa brincadeira, mas ainda tem no Brasil GTR. Olha aí que coisa.
Não, então, agora tem também, até no Brasil.
Ai, que absurdo. Vai comprar um aqui, negada? Vocês vão ver que beleza.
Não, tem que importar. E aqui, assim como nos Estados Unidos, tem regras também pra importar. Então tem muito carro que não pode vir. Aqui você pode matar alguém, mas trazer um carro de fora não pode. Tem
regras. Olha aí, Marcão. Regras. O cara tá falando que o Brasil tem regras. Irmão, this is Brasil, viu?
Não chega. Não chegamos no this is Brasil ainda.
Eu ia mandar uma dessa agora.
Vamos seguir. Eu quero fazer uma...
O carequinha daqui sou eu, viu, mano? Respeito.
Eu sou o Han.
Cuidado, vai morrer, hein? Vai morrer.
Louco, hein, meu? Cuidado com o amendoim, hein, bicho?
Mas eu viajo no tempo, que eu apareço lá e depois eu volto. Enfim.
A gente tá dando muito spoiler, hein?
Spoiler. Vamos! Eu quero fazer algumas observações. A primeira é uma frase que tá em alta agora, que é... A gente vê aí Babu é o caralho, o negócio é Ludacris Slapjack, que ele fala que o Black é a coroa e o Pente é a libertação. Os caras já usavam ali, ó, desde 2003, lá no Velozes, lá.
Exato.
Eles estão com o pentezinho na cabeça. Eu tinha que fazer essa observação por causa do...
Eu vou falar uma parada aqui, hein. Depois desse filme, eu usava Black nessa época. Esse filme, eu ia pra escola com o Black na cabeça, assim, ó, enfiado na cabeça, assim, tá ligado?
Com o pente? O pente enfiado, assim?
Garfo na cabeça, mano.
Sensacional. Eu ia. Por causa do filme.
Eu comprei um macacão igual do Ted, tá ligado?
Caralho! Isso.
Comprei. É. Pode ter certeza. É que é lógico, né? O tempo passa e já era, né, meu? Mas eu comprei uma porra dessa, na hora. Comprei um...
Não, maluco. E esses macacões aí, eles voltaram agora, mano,
voltaram.
Mano. Mas aí o André não deve.
Do rock,
o André não deve caber mais no macacão dele.
Nunca. Menino tá gordo, viu, velho? Tá gordo.
Um bagulho que faz eu gostar mais ainda do filme é que nessa primeira corrida, parece Power Rangers, a galera com o Megazord, assim, usando a mesma roupa da cor do carro, da cor do fogo que sai do escapamento.
É muito Power Rangers, velho.
Eu acho que esse filme, mano, ele, por ele ser mais leve que o primeiro, tá ligado? Ele já logo de cara, a gente já percebe que é mais leve que o primeiro, tá ligado?
Sim,
total. Porque ele não tem o drama, ele não vem em nenhum momento, ele já é mais divertido. Tem o Roman, que é um cara que, tipo... Mano,
não, quando ele entra no filme, acabou. É ladeira abaixo, velho. É só risada.
Nossa, velho. Já era. Então, esse lance de aparecer o Power Rangers é muito foda, porque você já relaxa, tá ligado?
É a mesma coisa que acontece com o filme de super-herói, né? Você vê os coloridão, você fala assim, olha lá, ó. De boa.
Tá de boa, tá tranquilo, é brincadeira.
Uma observação que eu queria fazer, que é da dublagem, que a aposta da corrida era $3,000 e o Brian chega e fala assim, querem aumentar em 500? E aí na dublagem ele fala assim, vão aumentar pra 5,000? Caralho, é grana pra porra, velho.
É grana pra porra.
Então, tipo, não é tão absurdo. É de 3,000 pra 3,500 só a aposta.
O que eu acho da hora, cara, é que, tipo, já tem rapidinho, já eles já fazem o salto, já o Brian volta pra polícia rapidinho, né? É, fazem esse salto aí. E aí vem o lance do Roman, né, cara? Porque a gente vai ver mesmo aquele, de novo, a cena depois que o Roman chega, né? E o jeito que o Roman Pierce, ele é apresentado, é foda,
tipo. É sensacional. Quem nunca jogou Destruction Derby no Play 1, que atira a primeira pedra.
Exato.
Carmageddon, né, mano?
Carmageddon. Agora tem algum jogo que tá com isso aí também. Acho que é o The Crew, se eu não me engano, né? Mas aí já é outra pegada, né? Não é a zona que era.
Mas mano, já começa ele saindo de dentro do carro e tal. E aí ele vê o Brian na...
Porque aí a gente percebe que o... Porque assim, no primeiro filme, o Brian, ele era o pé de chumbo, porra louca, né, mano? Sim. E o Toretto era o cara mais centrado. E aí quando o Roman, ele é apresentado, os papéis se invertem, né? Sim. O Roman tá no lugar do Brian e ele vira o porra louca. E o Brian fica o cara mais centrado que quer cumprir a missão e tal. E aí quando você vê o choque deles dois, você fala assim, mano, vai ser foda, tá ligado?
Sim. Agora uma coisa que a gente tem que colocar de positivo é assim.
Pô, tudo isso que a gente falou não foi positivo?
Não, calma.
Tudo maravilhoso.
Deixa eu terminar, meu camarada. Que Deus o tenha, né? O nosso querido Paul Walker. Mas ele poderia, até que não é um cara que, tipo, meu, ele não consegue segurar um filme sozinho e tudo mais. Mas a química dele com o Roman
é sensacional.
É muito, mas muito bacana. Os caras estão leves, ele fica levão, os dois. E, tipo, eles têm os problemas. O Roman parece que odeia ele todo tempo, tá ligado? Mas ele tem aquele jeito do malandro, tá ligado? Que, tipo, joga uma migalha aqui pra mim que é nóis. Sabe? E ele leva essa porra o filme todo, tá ligado? É muito bacana, velho. Muito, cara. Demais, assim.
A química dos dois é sensacional, né, mano? É, dá pra perceber que eles se divertiram muito durante as gravações e tal.
Sim, o Brian, eles viraram brother, né?
E o Paul Walker, ele sempre gostou desse lance de carro, né? Então...
Sim, eu acho que de todos ele é o que mais gostava da parada, que abraçou mesmo a parada, tá ligado? Sim. E que levou ele a falecer por causa disso, né, cara?
Tá.
Mas, então, vamos lá, vamos continuar aqui, que a gente falando esse God Poker, dá até uma tristeza, né, velho?
Sim.
Não pode uma tristeza,
nossa,
mano?
A gente chegar no nossa, deixa pra lá.
Tem muito tão ainda, tem muito 5 filmes até lá, cara, vamos ficar de boa ainda. Então, cara, mas aí, cara, o lance dele, é o nome do ator, caralho, como é que é o nome dele, porra?
Tyrese Gibson.
Exato. Quando esse cara chega na delegacia, ele já mostra pro que veio, tá ligado?
Não, é...
Que ele rouba a porra do pão do cara, velho.
Não, mas isso já é depois, né, mano?
Da prova do...
Que eles vão até a Ferrari lá.
Isso, a Ferrari do Verona.
Nossa, mano. Não, a primeira vez que ele vai entrar na delegacia lá, ele para na frente, ele... É ruim, hein?
É ruim. Aí o Briggs começa a brilhar, né, velho?
Aí o bagulho fica bom demais, né,
cara? E na hora que eles escolhem o carro, né, mano? Que ele vai escolher o carro.
Sim. Pode crer.
Aí outro carro mais feio da franquia.
Não, jamais. Não fale mal do Eclipse do Spider.
Ah, mano, não, pelo amor de Deus. Vocês têm um gosto pra carro muito merda, velho.
Só louco.
Por isso vocês não dirigem mesmo. Vai tomar...
Eu não vou andar com o carro na rua. É pra andar, mano, no GT.
Tem sentido,
no Need for Speed, velho. Tem que ser daquele jeito, velho. Aquele carro
é uma barca do caralho, velho.
Aquele carro é perfeito, velho.
Você tá maluco, roxo, velho. Você tá louco.
Roxo e prata.
Com roda
cromada e neon roxo. Maravilhoso.
Nossa.
Vamos, mano. Só pra fechar, Mitsubishi Eclipse Spider GTS 2003. Melhor carro. Ele de fábrica. É que você não viu esse carro de fábrica. Ele é horrível. Ele vem com o banco caramelo e ele é marrom. Ele é muito feio. Muito feio. Muito feio.
Esse carro é uma barca, velho. Na boa. Parece um Landau, filha da puta.
Então. É que assim, né? No primeiro filme, meu carro favorito já era o Eclipse Verde lá do Brian. E aí foi tipo o novo Eclipse, então eu gosto muito. E aí a gente tem o... Acho que a Mitsubishi deve ter patrocinado esse filme, não é possível. Pros dois carros principais deles, né? O Mitsubishi Lancer Evo 7 2002, né? Que...
Esse é foda esse daí, hein, mano?
Esse é um espetáculo.
É que... o carro pra rua, né, velho?
Não, esse carro é de rally, mano. Nem sei o que, que eles levaram esse carro aí pro filme.
Ah, mas é louco esse carro. Esse carro ficou louco.
Mas eles podiam ter colocado, sei lá, um Integra, o NSX lá, que é muito mais
carro. Pode crer, carro. Concordo.
Pra rua mesmo, né? Mas é, eu acho os dois carrinhos brinquedos de sucrilhos maravilhoso.
E daí já a gente já tem abertura pro vilão já, né, mano? A gente já é apresentado ao vilão com aquela porra. Aí sim, cara, um dos pontos altos do filme é a corrida maluca. Mas é antes da corrida maluca que eles que tem o, a apresentação da cena.
Mendes. Da Eva Mendes?
Não, a Eva Mendes ela é apresentada lá.
Sim. Não, ela é apresentada antes.
Na delegacia.
Não, quando eles vão pegar o carro. Ah, ela aparece só, né?
Ela aparece na corrida, só que ela é apresentada mesmo ela quando eles vão pegar o carro.
Mas a cena da galera do TEG, ele é apresentado antes ou depois dessa corrida?
É depois.
Ah, então vamos falar dessa corrida, porque essa corrida é foda demais, mano. Na boa.
É um desperdício de Dodge Viper e Ferrari ali, né?
Nossa, tem tudo ali, velho. Mustang.
Não, e outra coisa também, que essa corrida é muito doida. Antes da gente falar da... Eu acho que a gente vai acabar falando dessa cena. Mas, mano, quando eles passam no meio dos caminhões e, de repente, os caminhoneiros trucidam o carro que tava do... Que,
uh-huh.
Eu falei assim, mano, não faz o menor sentido. Não faz. Eles,
é só gráfico. Não faz sentido, só,
mano. Por que os caminhoneiros iam fazer um bagulho desse, tá ligado?
É só gráfico, só. É só parada de gráfico mesmo. Porque,
mano, e era um caminhão... Eram dois caminhões que estavam carregando pedra, tá ligado? Pra ficar pior ainda.
tinha que cobrir lá o orçamento de destruição, né? Que os filmes...
De destruição, né,
exato,
mano?
Aí tinha que usar, né? Ah, mas é, a gente nem falou deles indo pra essa corrida antes, né? Que tem a melhor cena, que é primeiro o Brian olhando sem dirigir, dirigindo sem olhar pra rua. Eu ia falar olhando sem dirigir pra rua.
Ah, é verdade, porque a Eva Mendes está junto tá com ele, né?
Aí é...
escola de... Como é que é isso?
Escola de direção, Brian O'Connor. O'Connor. Spooner é o nome de...
Quem é que é Brian Spooner?
Nossa. É do primeiro filme.
Não, ele usa o Brian Spooner nesse ainda.
Ah, ele usa o Spooner?
Ele usa o Spooner, mas é, nessa hora, como ele só tá entre a galera que tá infiltrada, ele fala, a escola de direção Brian O'Connor. Gostou dessa, meu peixe? Aí, eu adoro.
Mano, gostou dessa, meu peixe?
É muito demais, ele é muito bom, velho.
É muito maravilhoso.
Cara. Esse aqui não vai dar pra quem tá no podcast, dá, né? Mas...
É o dedão girando.
Maravilhoso.
Mas, mano, e ele falando exibido, né, cara? É. E mano, ele tá comendo alguma coisa.
E o Branquela Zureta, né, também.
É dessa Branquela Zureta.
Ai, mano. Olha, na boa, velho, você pode ser o piloto que for. Aquela cena não existe, mano.
O carro 200 por hora de marcha ré.
Por hora, mano. O cara não. Quando ele puxou aquele cavalinho de pau, aquele carro ia capotar de um jeito, malandro.
Não, ia quebrar tudo as engrenagens.
A suspensão já era, na hora, velho.
A hora que ele engatasse a ré ali, ia quebrar, velho. A embreagem. Não, não tem como. mas é muito bom. E aí tem a corrida depois, a corrida maluca, né? Aí começa os erros de continuidade do filme, né? Começa não, que já teve vários já, mas... que a hora que ele derruba o portão, quebra o para-choque, e a próxima cena o para-choque tá inteiro.
Sim, sim.
Teve muito problema de continuidade nesse filme, assim, mas... É... Continua maravilhoso. E tem um negócio... Ah, não, não é nessa cena ainda, vou deixar pra depois.
Erro de continuidade é isso.
Foi erro,
viu,
de
galera?
Continuidade aqui.
Exatamente isso.
Que quando ele quebra o vidro da Ferrari. Ah.
Ai, mano, pode crer, mano.
É o Roman, né?
É o Roman.
O papai lá e abre a porta.
É, exatamente.
Caralho, é muito burro, velho.
Não, aí depois o Brian fala: coloca a blusinha, vai. É. Aí o Roman, tá com inveja?
É muito bom, velho. É muito bom, velho. É muito legal. E quando eles chegam no TED, né? Tem esse lance, né? Do que eles vão lá pra casa do vilão, entregam o bagulho, aí ele rouba o bagulho. Puta, ele vai roubar o bagulho. E o Brian olha pra ele. Caralho, mas você é um merda mesmo, né, velho? Você é um idiota. Puta que pariu. Você vai roubar um bagulho besta, tá ligado? E aí eles chegam no TED, né? Quando o Roman Pierce olha, né? Qual é a fala dele? Caralho, me fugiu da cabeça, velho. Quando ele fala, galera, esse é meu pedaço. É uma parada assim que ele fala quando ele chega lá no TED, que tem uma galera, o TED fazendo uma corrida de jet ski com umas minas, velho.
Mano, e tem isso também. Vamos falar um pouquinho do TED, cara.
Já vi que tu gosta de cascalho, mano.
É.
Eu sei tantas das falas desse filme, cara.
Mano, vamos falar um pouco do TED, velho, porque... Eu achava que era o último personagem que eu achei que ia vingar, tá ligado?
Que ia voltar, né?
Que ia voltar, né, mano? É engraçado, porque ele chegou como o dono das ruas, né, cara? Porque o Ted conhecia todo mundo, o Ted que agitava as corridas. Ele era o cara. E aí, nas franquias, no decorrer da franquia, ele virou o cara da tecnologia, mano. Ele virou... Sim,
virou o nerd. O
Ted, tá ligado?
Nerd da cadeira, ele virou.
Ele virou o nerd da cadeira, mano. Muito foda isso. Isso, tá ligado?
E eles estão perdendo uma oportunidade de fazer Roman e Ted, velho, um filme dos dois, porque os dois...
Nossa, com certeza.
Agora você mandou bem. Seria porra de Hobbs e Shaw, vai encerrar, né?
Eu não sei, eu não assisti ainda.
Roman e Ted, cara. Agora tem a Missandei lá também, agora, que ela namora com o Ted, né? Não, tipo, não lembro.
É, na verdade, eles não...
Não, tem um triângulo amoroso
entre os dois. Um triângulo ali, entre o Ted, o Roman e ela.
Não,
tá,
não tem triângulo, é só o Roman tentando dar em cima, mas ele não tem chance nenhuma.
O Roman tenta pegar todo mundo, meu camarada.
Mas ela também não dá mole pro Tej, tá não, ligado? Ela faz que dá mole pro Tej.
A gente pulou cinco filmes do nada agora. Vamos voltar.
Mas eu vou falar, e Roman e Tej ia ser um
baita. Roman e Tej seria um baita.
Por favor, eu quero isso na minha mesa agora.
Nossa, cara, vamos mandar um e-mail pra Universal, pelo amor de Deus. É Universal? É Universal?
É Universal.
Nossa. Ah, tem um detalhe já. Vamos comentar que o símbolo da Universal virando a roda. Puta, daquela picape na cena inicial.
Pode crer.
Que loucura é essa, né?
A música, né? E a trilha sonora, que continuou seguindo o padrão Velozes e Furiosos.
A trilha sonora maravilhosa. A trilha sonora praticamente do Ludacris, né? Que... vamos falar até que você puxou o detalhe do Ludacris, que eles queriam trazer o Ja Rule de novo, né? Pra esse filme.
Só que o Ja Rule tava fugindo. Pra não ser preso.
E o Ja Rule não aceitou. E aí eles chamaram o Ludacris no lugar dele. E obrigado, né? Porque não.
Obrigado.
Nossa.
E acertaram assim.
Acertaram muito. Total,
né, assim. Velho? Acertaram demais. Apesar que.
O cara até largou o rap depois.
Pode crer, mano. Ele fez Empire depois. Ele fez um episódio de Empire. Da Fox, que é uma série da Fox e tal. Mano, ele já era. Ele falou assim, mano, o negócio é atuar e grudar, colar nessa franquia aqui, que eu acho que eu vou...
Faz um filme a cada dois anos, ganha mó grana. Tá bom pra caralho, mano.
E quem não quer o Ted, né? Ele é maravilhoso também, né, mano? E realmente, ele deu muito certo com o Roma.
Deus, então, eles viraram brother, né, velho? Depois, assim, eles acabam virando brodão, assim, bom, total, então. Assim. E tem, mano, tem tanta coisa engraçada, velho. Com o Roman, aquele lance que ele vai
eu
tacar
juro, fogo eu,
no camisa dos caras, velho.
Nossa. Ele é infidel.
Ele é infidel.
Ele que quer passar a Ah, é sensacional, cara. É muito bom depois que aí o como é que chama o cara? Eu ia falar
Maroni.
Verone. Ele vai falar assim, quer dizer que você pôs fogo no carro do meu funcionário? Eu falo assim, é que eu não li do bem com autoridade.
Do nada, tá ligado?
Ele é muito folgado.
O jeito que ele fala, né, mano? O jeito tão malandro que ele vai falar, né, cara? É muito bom, mano. Muito bom, cara. Parabéns. O Therese Gibson, ele arrebentou nesse filme, velho. Arrebentou. Que tem hora que o Brian dá risada. Se vocês pegarem, dá pra ver o Brian rindo do lado dele, assim.
Não, ele quase não consegue, né? Sensacional.
Muito bom, cara. Muito bom mesmo, velho. E a Eva Mendes tá lindaça nesse filme, né, cara?
Eva Mendes e lindaça na mesma frase é pleonasmo, né, bicho?
Ela que é esquisito ela não ter voltado, né? Ela vai aparecer na cena pós-crédito, acho que do quarto filme, só depois do quinto. E, mas ela não voltou,
eu
né?
Bem, ela vai aparecer.
Seria interessante, né? Ela ter voltado. Se bem que não daria, né? Por causa da namorada do Brian, mas...
É porque ela seria um par romântico do Brian, né? Sim. Mas na verdade, Velozes e Furiosos, a gente tá dando muito spoiler pra frente. Estamos queimando pauta, galera. Tamo muito. Vamos segurar, vai. Volta. Rebobina e vou voltar pro 2.
É porque, assim... Chama, né, mano? Todo detalhezinho. É tipo... A franquia Velozes, ela, tipo, tá longe de ser, por exemplo, o universo que a Marvel criou, mas ela tá muito à frente de qualquer outra franquia que criaram, porque as ligações que eles fazem pra frente são muito legais, né, cara? Se eles puxam, eles puxam muito dos filmes antigos pros filmes novos, assim. Apesar de ter virado um negócio maluco, assim, eles tentam manter, apesar de também não ter mais o negócio da corrida de rua, eles tentam puxar o máximo de coisas pra hoje, assim. Então, você vai falando, vai puxando, não tem como.
Assim. Não tem como. Mas, na verdade, vamos ser sinceros. Até o terceiro filme, eles não tinham intenção de fazer
nenhuma, zero.
Não, né?
Até porque não tinha ainda o universo Marvel, né? Até então.
Isso. Então, isso aí veio só no quarto filme. No quarto filme, eles falaram, opa, isso daqui é uma franquia,
vamos escalar esse negócio. Eu acho que nem no quarto, acho que é a partir do quinto.
Não, no quarto já.
Porque, não, porque eles começam a fazer essas ligações...
Não, do jeito que termina o quarto, o quatro, já, você já entende que vai ter mais um.
É que o... Não, mas até aí o terceiro com a cena do Toretto também não...
Ah, não, mas ali foi totalmente coincidência. O quarto também, eu acho que eles não tinham intenção. É que a partir do quinto eles começam a fazer ceninha pós-crédito, puxar coisa do passado. No quarto eles começam a resgatar coisa... Mas não deixa aberto pro futuro, né? A partir do quinto eles já começam a fazer isso, né?
E isso que engrandece esse segundo filme. Porque é um filme totalmente despretensioso.
Sim.
Empolgado, entendeu?
E é por isso engraçado, que ele fica tão engraçado.
Ele é, sabe, ação, é aquela ação divertida. Ele é caricato demais, nossa. O primeiro filme é muito apegado ao universo da corrida, tá ligado? Esse não, os caras fazem um galpão saindo um monte de carro, tá ligado? Por Sim. isso que filme inteiro, velho.
Não, mas aí a gente tem que falar do... Porque um negócio que Velozes e Furiosos introduziu é o negócio de apostar o carro na corrida, né? E aí eles trazem de volta. Eles falam assim, a gente precisa de carro, vamos juntar uma grana e comprar? Não, a gente aposta não. numa corrida, né?
Exatamente.
No Brasil, que os caras pegam um monte de carro que não tem aqui, né, velho? Impressionante. Da onde eles conseguiram? Mas a gente chega lá. Mas então é o Esteban e o outro, né? O nome dos
caras. Isso, é o Ferrabrás e o Sujeito Homem.
Ferrabrás e Sujeito Homem. Que verdade. Bom que vieram.
Eu não consigo chamar esses caras de outro jeito. É Ferrabrás e Sujeito Homem.
Mano, Ferrabrás e Sujeito essa Homem. É assim...
Pô, não faz sentido essa corrida.
Ultimamente na tropa, a gente tem falado de Thanos, de Coringa, do próprio... Do último que a gente falou foi o Bane, que os caras só tem fala icônica. Foda-se, quem são eles perto de Roman Pierce, né, cara?
O Roman Pierce é o rei das frases maravilhosas, mano.
Quem são eles perto de Roman Pierce? Tem o...
Já era, Zé Ruela, tá no papo.
Já era. Perdeu o poçante, ô Mariquinha. Nossa, tipo, esse filme é muito 2002 também, tem muita merda, né? Tipo, o próprio o protótipo de espanhol lá no começo do filme mete a mão na bunda das minas.
Sim.
É um bagulho que você não vai ver mais, né? Então, tem não, seus problemas.
O jeito que ele
filme do seu tempo, né, velho?
Exato. O jeito que o cara fala com a Suki, tá ligado? Então, tem todo esse rolê que é, nossa.
O próprio Verone mete a mão na bunda da Eva Mendes também.
Pode crer, é um rolê bizarro mesmo, velho.
Então, passou, né? Na época, era isso aí a vida, né? Do povo, das mulheres.
Mas só pra deixar claro, a Eva Mendes foi muito bem tratada depois pelo Will Smith no hit Conselheiro Amoroso.
Melhor filme do Will Smith.
Tipo muito esse casal. Tipo muito esse casal.
Não, é sensacional isso. Oh.
know how to get it. Cause right here, we gon' get it. It's like this.
Só abrir um parênteses aí, o Pedrão falou da locadora, que as locadoras estavam morrendo. Sim. E tal, e estavam indo pra DVD. Eu trabalhei em locadora, bicho.
E aí, cara, conta essa história de Velozes aí na locadora.
Então, mano, a galera ia atrás, hein? A galera ia atrás. Toda vez que ia pra locadora, o pessoal... Porque eu fiquei na locadora até o terceiro filme, que foi o Desafio em Tóquio.
Né? Desafio em Tóquio.
E, mano, eu assisti o Desafio em Tóquio no cinema e assisti mais algumas vezes depois que foi pra locadora, que eu trabalhava e tal. E toda vez que o pessoal ia... E aí, o Velozes? Mano, tá alugado.
então, foi meio que isso, assim. Tipo, eu alugava direto, velho, o Velozes 2. E aí, quando botou pra comprar, velho, foi tipo festa, assim. Porque eu alugava direto. Podia, tava lá, eu alugava.
Eu já tinha coleção, já tinha iniciado minha coleção de filmes. Começou em 2000. Logo quando chegou o DVD, eu já tinha começado a coleção. E o primeiro filme foi Velozes. Eu falei no outro podcast que foi o Velozes Furiosos 1. O 2, meu irmão. Eu, mas nem esperei. Eu já saiu na Saraiva, eu já comprei essa porra. Foi pouco de ideia, mano.
Nossa,
ia alugar nada, já tinha logo em casa essa merda já, velho.
Não, então, vamos voltar pro filme. Eu queria mais uma frase icônica de Roman Pierce, que é a hora que acaba a corrida, né? A corrida, assim, pra mim é a melhor corrida do filme, né? Porque ela é mais tensa que a primeira e tal. A primeira é a mais divertida.
Mano, ela não faz sentido, velho.
Mas a... Não interessa, velho.
Não interessa.
Não faz. Mano,
não ia ganhar.
A gente tá... A gente não tá trabalhando com sentido aqui.
Eu não ganhava daqueles V8 nunca, velho.
Jamais.
Nunca ia ganhar daqueles
Na hora que o maluco ligou o motor, que o carro começou a chacoalhar, eu falei assim, minha nossa.
Vai ganhar, velho. E o Brian mesmo fala, ó, Ted, se a gente não... perdão. Roman, se a gente não sacanear aqui, a gente vai perder, tá ligado? Porque, meu irmão, não ganha nunca,
vocês,
velho.
Vocês nunca jogaram Need for Speed, não é possível.
Você tá louco, Pedrão? Foi ali... Ali, foi...
Eu vou trazer pra esse nosso especial. Eu gravei com a galera do Podcrastinadores, né? O episódio deles sobre Velozes e Furiosos, né? A gente falou de toda a franquia. E aí, a gente eternizou uma frase lá sobre Velozes e Furiosos que, tipo, explica todos os filmes. E assim, ela vale pra todos os filmes, pra série. Quando alguém falar alguma coisa mal de Velozes e Furiosos, a única frase que a gente tem que soltar é assim, ó: ninguém se importa.
Exatamente.
Exato. Então, tipo, é isso, cara. Ah, mas, porra, o carro, o Skyline. O Skyline do Brian subiu na ponte mais do que o Supra do cara, e o Supra do cara quebrou e o Skyline saiu novo.
Nada aconteceu.
Não é nem que ele não quebrou, ele saiu novo.
Voltou melhor do que antes.
Foi o jeito de aterrissar. Ó, o Skyline aterrissou de bico, o outro caiu de chapado, foi por isso. Tem uma lógica.
Se você for usar física, o outro que devia sair inteiro.
O outro devia sair inteiro.
E aí começa, como? E aí a resposta é, ninguém se importa.
Ninguém se importa, cara.
Porque Velozes e Furiosos é isso, cara. Se você for questionar toda a física, química, sociologia, tudo, você pode explicar todas as matérias. Não importa, cara, porque não faz sentido.
É só diversão, cara.
Não,
gente,
exatamente. É só porque não dá.
Aqueles carros não iam ganhar nunca aquela corrida.
Não, assim, tudo bem, eles não iam ganhar na ida, mas nunca que os caras no Challenger iam conseguir fazer aquela volta pra voltar também. Ele ia ter que parar, dar ré, e aí faz a baliza, e aí voltar, tá ligado?
O Need for Speed Carbon, quando você escolhe o... Tem um charge no começo do Need for Speed Carbon. Mano, pra você fazer uma curva, bicho. Nossa.
Exatamente. A gente vai ver mais pra frente uma Mustang fazendo drift. Foda-se.
Aí, aperta, hein? Mustang fazendo drift. Eu cresci, eu nasci e cresci pra ver isso. Só
não,
isso.
Não, mas aí eu tô zoando também que você pegar os dois... melhores drifters brasileiros usam um Mustang, então eu tô falando merda. Ó, como eu não sou totalmente asno quando o assunto é carro.
Olha,
eu manjo um pouquinho. E isso aqui só vai saber quem assistiu Hyperdrive da Netflix. Fazendo jabá pra eles de graça de novo.
De novo, né? Mas então, mas seguindo em frente, cara, tem esse lance dos carros que fica icônico na franquia, né? Vamos ganhar carro. Pelo menos até o 5 eles mantêm isso, né? Vamos conseguir os carros. Apesar que o 4 não tem nada, né? Não tem nada desse lance aí. De ganhar carro ou não. E...
4 é... Não lembro. Não importa também.
O 4 é... E aí, cara, o...
Ai, puta, eu não falei. A gente começou esse assunto dos Challenger e do Dodge...
Porque os carros estavam tudo grampeados.
Não,
né?
A gente começou esse assunto falando que eu ia falar uma frase do Roman.
Ih, por favor.
Como é que ele fala? Puta, eu não anotei, eu devia ter anotado. Que ele fala assim, alguma coisa, ferra abaixo, sujeito homem, não sei o quê. Vão de ônibus, manés.
É muito bom, mano.
Então, mano, da hora é os caras botando a mãozinha assim, tá ligado?
Nossa, puta, pode crer, os caras ficam com o maior cara de decepcionado, cara, né, mano?
Bandido mal do caralho, mano, eu não sei como é que os caras não deram tiro nos caras.
Na corrida anterior eles perderam e eles iam matar. Tá, o Brian e o Roman. Aí nessa, eles perderam o carro de $50,000. E aí, beleza, eles levam.
Eles deixaram e já era.
Caralho, é muito engraçado. Porque eu falo, o filme, ele é totalmente desprendido, desamarrado.
Silencioso total.
E na hora que eles entram no bar do Verão, mano, e começa a trocar, que tem o lance do rato, né, no policial corrupto. E os dois estão no bar, mano, que o Roman fica falando
se,
com o Brian.
Se o filme fosse hoje, no final, o Roman ia falar assim, cê é louco, tio. Que ele manda...
De crer, se fosse...
Ele manda um...
Ia mandar um caralho, viado.
Caralho, viado. Puta rato, viado.
Não, que na época, mano, tipo, é muito difícil você ver filme dublado usando gíria tal.
Hoje tem de muito.
Não, começou agora, né? Começou, tipo, ano passado. Faz pouquíssimo tempo e ainda tá bem duro, né? Mas ali o Briggs tava muito solto. Ele solta assim, mano, como que... Ele, tipo, cê é louco, meu irmão? Falando um negócio assim... Sabe, no final é muito
nessa
bom.
Nessa época o Briggs já tava fazendo o ele das meninas superpoderosas?
Ah, provavelmente.
Ah, então.
Frikazoide.
O Briggs, ele é soltão, né, mano? É. Quando ele pega um personagem assim que dá margem, putz.
Só fazendo um jabá nosso aqui da tropa, que nós fizemos aquele do Love, Death and Robots da Netflix. Tem um episódio que o Briggs faz um maluco, mano. Eu nunca vi ele tão solto naquele episódio como ele tava.
Você quer ver... Agora, você quer ver o Briggs no auge, é o Freakazoid e o Aqua Teen, né, mano?
Nossa, sim.
Freakazoid e Aqua Teen é um espetáculo, assim. O Aqua Teen, eu vi uma entrevista dele, ele conta que ele fez, né, durão e tal. Aí os caras falam assim, não, pode soltar a franga. E aí eles esculacharam. Aí a Cartoon Network, que não foi nem o diretor, nada, fala assim, não, dá uma segurada. Aí eles baixaram um pouco a bola, mas se você pegar, tipo, os primeiros episódios, a Aquatinha é loucura, cara, loucura. E o Freakazoid é maravilhoso.
Até hoje, o Rei Julian, pra mim, ainda tá, assim, ele só perde pra Roman Pierce.
Não, mano, o Grinch, cara, Grinch.
Putz, Grinch.
Vocês já assistiram Grinch legendado, velho?
Não. Então, eu já assisti porque é o Jim Carrey, né,
velho? É muito ruim. Não tem graça. Puta, dublado é sensacional, cara.
Não gosto, nem dublado.
Mano,
né?
Dublado é muito bom. Mas é tipo, esse é o filme. Se você assistir hoje, você assiste por causa do Guilherme Briggs, cara. Porque ele tá espetacular nesse filme, assim.
Cara, pra mim ainda o top 2 aí é Roman Pierce e Rei Jr.
Eu mexo muito.
É demais, velho.
É demais.
Mas seguindo aí, cara, tem todo esse embate aí. O filme começa, no final dele, começa a ficar com um tom mais sério, né? Por causa do vilão, né? Que tem esse lance aí do Verão. Até hoje eu não vi o que o Verão traficava, né? Era droga?
Não fala, né?
Não fala. Porque ele tava sendo procurado pela alfândega. Era um lance de alfândega, aquele... Eu não entendi, ele tava o quê? Contrabandeando...
Nada. Não, eu tenho a resposta. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Você viu como é sensacional, cara, essa frase?
Pra ver e
você.
Outra coisa, né, mano? Se o cara, tipo, ele nem era tão fodão e a Eva Mendes tinha que ainda dar um piteco nele, era 2000 mesmo, né? Ô, desgraça, né, velho? Ela infiltrada, tendo relacionamento com o cara, velho. É muito merda, tá ligado? Ninguém se importa. Mas,
dois anos, você acha que ela não ia ter conseguido pegar nada? Os caras em 5 minutos conseguiu, tá ligado?
Aí, tá vendo? É muito filme do seu tempo, né, mano? Sim, porque não tem explicação da mina tá lá infiltrada.
Por que o cara ia contratar corredor de rua, velho?
Qual. Se ele tinha os dois malucos lá, o.
Ele é o dinheiro tava num trailer, era só ele contratar um maluco pra engatar o trailer e ir embora, velho.
O mesmo cara que tava guardando o dinheiro no trailer podia levar o dinheiro até o barco
Exatamente,
dele.
Exatamente, mano.
É entrar na lógica do Pedro, é só pra fazer
Não, ninguém se importa. Mas é, tipo, é muita burrice, né? A gente vai ver isso nos próximos também. O cara contratar corredor de rua pra atravessar a fronteira do México num túnel imaginário lá, mas...
É, muito doido.
Não, brother, é desculpa pra ter carro correndo na rua, tá ligado?
Exato. Exatamente.
E que, não, maravilhoso, a gente não tá reclamando disso.
Não, mas a gente, né?
Se um dia eu virar um traficante, eu vou contratar corredor de rua pra fazer as entregas. Não, sou louco.
Eu vou contratar o pessoal da Uber Eats, mano. Uber, esses caras.
Eu quero o maluco de Celta socado lá, ó.
Só tunado. Hein, Pedrão?
O carro trouxer um carrinho branco, eu não quero. Faz ferrar, mano. Porra de carro é esse? Rebaixa essa merda e põe umas orbital, pelo menos.
Orbital do carro.
Ai, caralho. Ah, muito bom, cara, muito bom. E aí a gente vai caminhando aí pro fim do filme, né, cara? Que tem a cena que eu falei do formigueiro de carro, que não tem lógica nenhuma, mas ninguém se importa.
Não, cara. É maravilhoso, velho. E aí começa saindo as caminhonetes tudo igual, né? Já vem de fábrica daquele jeito, aquelas
porras. Exatamente.
Todo mundo vai tunar a caminhonete e deixar igual? Não é possível. Igual,
ai, cara. Ah, vai entender, né, mano?
É igual o último heist de GTA V lá, que é dos carros tudo igual.
Não, e o pior, cara, é que os carros saem e aí os caras dão um close pros malucos, tipo os caras fazendo as curvas. Você vê que os caras não eram piloto, tá ligado? Com as duas mãos, assim, no carro, fazendo mó força no carro hidráulico, tá ligado? Muito engraçado, brother. E, cara, tem de novo outra perseguição com aquela porra daquela arma que ninguém entende, mano. Acontece total. De novo. E tem a cena de novo do Brian ter que sair do carro pra tirar o bagulho, aquela...
Não, mas aí é muito pior, né? Dessa vez é muito pior, porque aí...
carro, velho.
Pega na porta e aí, pra dar o efeito mesmo, ela precisa ficar com os dois dentes cravados no carro.
E aí um dente fica escapando.
E aí ele tira e ele joga no carro de trás, que é o carro do policial, e aí volta, mano.
Não, e aí faz um puto engarrafamento, né? Que os policiais não conseguem desviar, né, velho? Não dá pra desviar, não.
O reflexo desses caras é tipo -2, tá ligado? Não tem como.
O cara do helicóptero acertou aquele tiro. Pô, tava o cara com uma sniper pra acertar a roda, então, já que o cara consegue acertar um tiro.
Tava tiro no motorista, mano, caralho. Eu já sou mais cruel, mano. Atira no motorista, velho. Puta
que pariu. Eu falei na roda, porque se o cara acertou aquele tiro no carro, ele acertaria o tiro na roda, tá ligado?
Sim, com certeza.
E o da hora, mano, o da hora é que o Fidel lá, é Elian Fidel. Pô, mano, os caras começam a gostar do cara.
Fica engraçado. A hora que ele fala pro cara segurar o volante, ele, não, eu não sei dirigir.
E os caras começam a gostar dos dois, né, cara?
Sim. No final ele até fala assim: você é gente boa, mas eu tenho que fazer meu trabalho.
Fazer meu trabalho, pode crer. Mas o do Roman, quando ele ejeta o cara, é demais, né, mano? Pra começar, a gente ia começar nisso.
Dojão americano!
Dojão americano. Tá gostando, sentindo?
Tá gostando do passeio? Carro nervoso, né? Dojão americano. Ô, até hoje, eu fui entender, tipo, uns dois meses atrás, que ele fala dojão americano de Dodger, né?
De Dodger. Sim,
eu achava que ele falava dojo americano. Eu falei, que tem a ver dojo? O cara lutou karatê ali naquela porra. Eu não entendi a dojão. Não tem como, cara. E, tipo, eu coloquei legendado pra ver, o cara não fala, tipo, American Dodger, né? O cara só fala assim, Dodge Charger, tá ligado? Tipo, o nome do carro. Que o carro já é o carro fodido. E eu não conseguia entender que ele falava dojão.
É a magia do cara que é o pô.
Eles chamam de dojão?
Dojão, trabalhei 11 anos com o carro, tá, velho.
Pô, não, muito feio, dojão, mano.
É muito feio.
Dojão. Opalão, beleza. Agora, dojão.
É opalão, dojão, maveco.
Maveco, beleza. Dojão eu nunca tinha visto.
É dojão.
Eu nunca tinha visto, cara.
Tem dois Dodge. Tem o dojão e o dojinho. O Dodge Polara.
Nossa, então tá bom.
Eles chamam o dojão, porque o dojão é V8.
Sim.
O Polara é 4 cilindros. Tá entendendo o que eu tô falando?
O Polara eu nunca nem vi. Não tem no videogame. Eu falo,
o Dodge Polara parece um Chevette.
Não, então, não tem no videogame, eu nunca nem vi, cara.
O Dodge Polara parece um Chevette. Ah, então, cara, mas esse lance do porra, mano, é muito mais doido, cara. Os caras colocam um bagulho de eject dentro do carro V8, velho.
É o botãozinho do capeta. Maravilhoso, mano. Mano, tem um detalhe desse filme que eu acho foda, que essa era a época que a galera nos filmes se comunicava por radinho ainda, né?
Verdade.
Que depois, agora virou telepatia, né? Todo mundo conversa por telepatia. Tipo, e esse aí eles usavam radinho ainda. Eu falei assim, ó, muito mais real que muito filme esse. Muito mais pé no chão.
Aí tem a treta do Brian. Detalhe, né, cara? O Paul Walker, ele lutava jiu-jitsu, né, cara? Ele treinava jiu-jitsu e tal.
Ah, é por isso que ele sempre usa o jiu-jitsu na galera no filme.
É, ele sempre usa o jiu-jitsu na galera. Em todas as lutas dele, em todos os filmes, ele usa jiu-jitsu.
Ele treinou com o Gracie, não foi?
Ah, treinou com o Gracie.
Que da hora, não sabia.
É, isso é. E é da hora que ele luta, ele usa o jiu-jitsu em todas as lutas, menos na última, com o Fidel. É o Fidel ou ele?
Não, mas ali eles estão dentro do carro também, né?
Não, mas depois que sai, né? Porque até hoje eu não esqueço essa cena.
Não, essa cena é maravilhosa, a hora que o Roman arranca o cara do carro e eles começam a dar bica no cara, muito bom.
Continua dando bica, velho. Tipo, a câmera fica virada pra gente, dá bica, aí vai sair, ele volta, dá mais bica ainda. Excelente cena, velho. Puta que pariu.
Muito bom, muito bom.
E aí, né, nós temos a icônica cena, que é a porra de um Maverick voando, velho.
Barco, carro, barco, carro. É muito bom, muito bom, muito bom.
Mano, primeiro, ó, eu sei que ninguém liga. Mano, mas o Maverick não levanta um voo daquele nunca, velho.
Não, já mano, o peso do carro.
Ele é muito pra pesado. Né?
Ideia, não, pra você ter uma ideia, quando eu assisti o filme no cinema, eu já falei assim, mano.
Tá.
A gente está estamos em Velozes e Furiosos e, como diria o Pedrão, ninguém se importa.
Sim.
Porque, mano, não faz o menor sentido, cara.
Não, e outra coisa, aquela porra bater no barco e estacionar, mano, era pra ter explodido.
E atravessar o carro.
Ah, barco, tudo, velho. A porra daquele carro ia parar dentro do mar, velho. Ele ia passar o barco. Ele estaciona e não mata ninguém, velho. Não mata Eva Mendes nem o cara.
Não, porque eles entraram no barco rapidão.
Ela tá lá, lindona, como sempre, e ainda pega a 12 e fica ameaçando ele ainda.
Porra, a maquiagem da Eva Mendes, um bagulho, velho. Caralho. É muito doido, velho. Essa cena é muito doida mesmo, assim, cara. Eu acho que eu acho que, na boa, os caras que fizeram o filme, no final, eles falaram assim, eu acho que a gente passou um pouquinho dos limites.
Ah, não, nem fudendo. Eles vão fazer o Toretto voar lá depois, na ponte.
Spoiler do Super Toretto, caralho.
Você acha que eles se importaram de fazer o carro voar? E, ó, só a correção que você falou, Maverick, aquele ali é um Camaro, tá?
Ah, é o Camaro.
Pra ser mais específico, é o Yenko Camaro de 69.
Verdade.
E eu vou deixar o resto da história desse carro para as curiosidades.
Boa, boa. Já tá chegando já, viu, Pedro?
Já.
Acho que já a gente já...
Não, é, tem um detalhe dessa cena do barco que, se vocês não assistiram, vocês têm que assistir, que são os erros de gravação.
Pô, é, agora... É, agora
mano,
sim.
Mano, é muito engraçada essa cena do barco, porque ele estava na tela verde, né? Dentro do cockpit... Do cockpit, não é cockpit. Do carro. O Roman e o Brian. E eles repetem a cena 300 vezes e o Brian tava, o Paul Walker tava tipo batendo a testa no volante mesmo, tá ligado?
Caramba, mano.
E aí você vê ele 15 vezes fazendo bagulho assim e o Tyrese Gibson fica só olhando assim, rachando o bico, tá ligado? Mano, o Marcos mencionou que eles devem estar se divertindo muito fazendo esse filme, e nos erros de gravação você vê isso. E tipo, só engrandece o filme, porque é muito engraçado, mano. É muito bom de verdade.
O filme em si, ele no final do filme, ele mostra o quanto eles se divertiram, o sorriso que os dois dão no final, assim. No
sim,
final então. do lance do filme, né? Porque tem todo o lance do agente atrás dele, do Brian e tudo mais, e tal, o lance do dinheiro e tal. E os caras, quando foi pegar os sacos lá, enfiam um monte de grana na cueca. No...
Assim, tu tá com a burra cheia de grana.
Tu tá e também boca. Não tô mais com fome.
É muito bom, é muito bom. É, um detalhe, aí eu vou falar da dublagem de novo, que tem um erro de dublagem aí, que ele fala que o Roman tá cheio de grana, né, o Brian. Mas na verdade o que ele fala, ele vira pro Roman e fala assim, eu tô cheio de grana no meu bolso, porque ele pegou dinheiro também, não foi só o Roman.
Eu tô cheio de grana no bolso, é exato. Aquele ele falou, vamos abrir uma garagem que eu tô cheio de grana no bolso.
É, só que na dublagem fica assim, tu tá com a burra cheia de grana. Ficou maravilhoso.
Olha, sabe o que vai ser maravilhoso, Pedrão? Traz as curiosidades aí. Agora não, eu segurei umas duas aqui.
Eu quero... Não, calma. A primeira coisa são as falas do Roman, né? Que é, as que a gente não citou e eu anotei aqui. Tem no final, assim, que ele fala pro Verone, não derruba o sabonete lá não, hein?
Aí, coitada, Marcão, se prepara.
O Brian manda lá, né? Que quando ele sair de lá, ele vai te matar. Ele fala assim, ele não vai sair.
Ele vai.
Peraí, você acha que ele vai sair, né? Tá muito maravilhoso. Tem a hora do dedão que ele mostra lá na corrida, que aí ele manda um, por que que eu tenho que ir atrás da menina loura? Aí tem... A hora que o Verone fala que vai dar 100 mil pra cada um, ele fala assim, é melhor ser 100 mil por cabeça, papi. Ele chama o Verone de papi, mano. É muito bom, mano. Qual é, papi? Teu bolso... Eu sei que seu bolso tá cheio aí, já o nosso tá vazio, né? Ele fala assim. E o eu tô cheio de fome, que você falou no começo. Eu tô cheio de fome marcou, assim, né? Eu acho que a melhor fala dele é eu tô cheio de fome, né?
É, caracterizou
o ficou, personagem. É, ficou marcado, né? A outra que foi marcada cada que, na verdade, é da Suki, que é o meu alerta lá na Twitch. Eu tive que colocar, né? Quando alguém entra na Twitch e segue nós, ele fala assim, droga, é o Brian. Que é maravilhoso. Tem um muito bom que eles começam a tretar com o policial lá, depois que ele dá um tiro nos policial não sei o quê. E aí o policial fala assim, por que que você tava lá? Ele fala assim, achei que você ia fugir. Aí ele fala assim, fugir? Tu não sabe o que é fugir, seu bosta.
É, hoje que
ele vai pro sotaque nordestino, né, velho? E tem a hora que eles estão saindo lá, e aí eles estão conversando sobre os carros grampeados. Ele fala assim, a gente tá com os carros mais grampeados que aquele meu parangolé do tornozelo. Ai, ai. Então, tá pronto, Ferrabras? Ferrabras e sujeito homem é o melhor, né? Ai, ai. Acabou as frases do Roman agora, porque as outras a gente falou já durante o episódio. Excelente. Vamos lá agora para as curiosidades real. Primeira delas, no começo do filme, na primeira corrida, tem um take que é igualzinho do primeiro filme. Eu acho maravilhoso. Isso pra mim tinha que ter em todos os filmes. Só que agora é o contrário. No primeiro filme, começa no Brian, aí ele olha pro Toretto, aí todo mundo vai e olha pro Toretto quando o Brian passa do... E aí nesse tem o contrário. A hora que chega, o Brian tá lá de boa, né? E aí vem do outro lado até o Brian, o foco vindo assim. De tá todo mundo olhando, porque agora ele que é o fodão, né?
Sim.
Os carros do filme, a gente já falou de quase todos. A gente não falou do Chevrolet Monte Carlo, que é o que o Roman tá usando lá no Derby, né? A Ferrari 360 Spider do Verone. É Verone?
Vermelha.
Que o Roman quebra o vidro.
Ah,
eu acho engraçado que ele cobra o portão do bagulho, mas não cobrou o vidro, né?
Nessa daí o Roman saiu na vantagem.
Foi bom. Foi louco.
Ah, não. E um bagulho que eu falei errado. Ele não fala Dodge Charger. O Ferrabrás fala American Muscle, né?
American Muscle.
E aí traduziram pra Dojão Americano, que é do Dodge Challenger lá, o laranjão lá, né, do filme. E só pra fechar antes de falar do Camaro, que é o Lincoln Navigator, que é a van, a caminhonete que leva lá o... Que não leva ninguém, né, que na verdade ela tava vazia no final, lá pro aeroporto lá.
Foda aí, mano.
Pra pista de pouso em Temple Point. Aí,
puta nave aquele carro.
Tem até no no Need for Speed, aliás. Vamos falar agora do Yenko Camaros 1969 SYC, né? O SYC.
Esse é fodão, hein?
Exatamente. Esse carro, o Yenko, né? É um cara que customizava carros. E aí, em 68, a Chevrolet lançou o Camaro. Só que ele lançou o Camaro com um motor de Celta, aquela porra. E aí, o Yenko, ele pegou... Dom Yenko, né? Na verdade, nome do cara. Ele pegou esse Camaro e transformou no possante que o Camaro deveria ser, né? E durante alguns anos, ele vendia, na verdade, Chevrolets customizados, né? E aí, quando saiu o Camaro, ele fez esse Yenko Camaro, que é a versão dele. E esse, ele vendeu durante alguns anos aí, várias, né? Ele criou vários. E aí, ficou famoso por causa desse Yenko Camaro em específico. E agora eu não lembro as datas aí de até quando que ele trabalhou. E agora já não existe mais. Mas
Liga, Pedrão.
Hã?
Ninguém liga.
Na real, liga, né? Que é a mesma coisa que a gente vai ver depois com o Shelby Cobra, né? Com... É na mesma pegada aí que vai acontecer mais pra frente. E se você gosta das séries dos reality show da Netflix, você tem lá Midas do Ferro Velho, você tem o West Coast Customs, que é mais ou menos o que esse cara fazia na época. E esse Camaro dele ficou muito famoso. E por isso...
E caro, ultimamente.
E caro, com certeza, né? Mas é porque não é um simples Camaro, né? Que vai jogar na piscina. Aí eu tô falando... isso é... O Camaro Amarelo ficou famoso aqui no Brasil, né? Por causa de uma música, então... O Yenko Camaro aí ficou famoso por causa desse cara. Vamos às listinhas aqui, padrão desse nosso especial. Nesse filme foram 130 carros destruídos. Já quase dobrou a lista aí. No primeiro filme foram 78, né?
Sim.
A disputa Brian Toretto continua um empate e uma derrota, porque...
Não teve corrida
nesse. Corrida contra o Toretto nesse filme.
Opa, eu tenho aqui um parênteses aqui, hein, mano.
Diga.
Teve corrida com o Toretto sim, mano.
Do quê?
Vin Diesel faz uma ponta especial nesse filme. Ele é um dos policiais que estão atrás do Brian.
Porra, mas aí também... aí não conta...
O Brian ganhou a corrida dele. Então, ou seja,
não,
o Brian
ganhou... Não conta. Aí é a mesma coisa que falar que a Ray matou 007. Não é. Não conta. E aí, quem pegou essa referência, pegou, quem não pegou, problema.
Ele pegou, cada um com seus problemas.
Cada um com seus problemas. Vamos lá. A gente falou já do Turbocharger Prelude, que foi filmado em 2003, né? Então ele foi filmado na mesma época desse filme, só que ele saiu como um especial do DVD, do primeiro DVD. Ele tem o Turbocharger Prelude no DVD do Mais Velozes e Mais Furiosos,
isso que eu ia falar,
mas ele tá resumido, ele não tá inteiro no segundo filme. Se você quer assistir ele inteiro, tá no DVD do primeiro. Hoje você vai no YouTube, né? Não precisa comprar o DVD pra ver. Ah, o negócio do GTR, na época não, mas até uns 3, 4 anos atrás, só existiam 11 GTRs no 34 nos Estados Unidos. Eu não sei como é que tá hoje, né? Provavelmente isso aí foi atualizado, mas eu não consegui achar essa informação atualizada.
Ah, e... depois de Velozes 2 deve ter crescido bastante.
Não, tô falando de 3, 4 anos atrás.
Ah, 3, 4 anos atrás,
é. É, então...
É caro também, né, mano? Vamos falar
não,
a verdade.
Não, porque é proibido.
Então.
Porque é proibido. Além de ser caro, é proibido.
Então maconha também é, mano, e não é tão caro.
Não, mas é mais fácil andar com maconha no bolso do que com um R34. É,
isso que eu ia falar.
Você vai comprar um R34. Você não vai comprar um R34 pra fumar no seu quarto. Você vai andar com ele na rua, cara. Aqui, informação demais. Vamos seguir. E sobre os erros de continuação que eu comentei, eu não vou citar todos, mas esse filme ele tem muito problema de erro de continuação. É, então, por exemplo, no começo do filme vai mostrar os pedais do Skyline cromados, com tapete cromado, e aí depois vai mostrar de novo e não tá cromado, é tudo preto. Na cena que o Brian abre a porta do Skyline pra entrar nessa cena do começo do filme, ele abre a porta, o neon já liga, e aí depois, na hora que ele liga o carro, o neon liga de novo. A hora que o cara joga a garrinha que vai parar o Skyline dele, a hora que ele desvia do carro de polícia e tá indo bater no
poste,
no parquímetro, é não parquímetro, né, que não existe no Brasil, então muita gente não vai saber o que é, mas lá, em vez de você ter que comprar a zona azul na banca e anotar e pôr, você só põe a moedinha no parquímetro e ele vai contar como zona azul. Então, a hora que o carro desvia do carro de polícia, aí não tá lá a garra, aí depois ela aparece de novo. A hora que bate no paquímetro, ele não quebra o... Esse do para-choque é até legal, porque a hora que ele bate no paquímetro, não quebra o Skyline.
O paquímetro cai, mano.
E o paquímetro cai. Depois, a hora que mostra o carro, o para-choque do Skyline tá caído. O que que aconteceu? O Paul Walker tinha o Skyline e ele bateu esse Skyline. E aquela cena nem tava no filme, mas eles aproveitaram e usaram o Skyline batido do Brian pra fazer a cena. Então, tipo, eles usaram o Skyline que tava inteiro ali pra fazer a cena da batida, depois trocaram pelo Skyline batido, por isso que... Não... Então, assim, o Lancer depois vai mostrar os pedais e tá cromado, depois mostra de novo e não tá cromado. Então, assim, tem muito erro de continuidade. Você vai no YouTube, procura a lista, que tem uma porrada lá, mas eu só quis citar algumas que são as mais óbvias, assim, que você for reassistir, você vai pegar se você não tiver pego. Eu nunca tinha pegado, eu só peguei depois de ver as listas, porque pra mim esse filme era maravilhoso e intocável.
Uma pérola do cinema.
Não, maravilhoso. Mas tem bastante erro de continuidade. Depois procura a lista aí pra você ver tudo, que é bem bacana. E é essa a nossa lista de hoje.
Ah, excelente, cara. Ela já começou com... Eu não acredito que você não sabia desse lance do Vin Diesel que ele fez
Ah, cara. Eu não sabia, mano.
Você vê que
mas eu sabia disso.
Eu faço a pesquisa e eu não vi nada disso aqui pra falar.
Mas ele fez participação. Depois você procura aí. Vin Diesel aparece no Velozes 2. Ele é um dos policiais que estão dentro da perseguição. Ele vai lá no set, ele tava gravando outro filme e aparece lá. Ele tá gravando o Triple X e ele apareceu lá no set pra dar um...
Triple X que é outro, ó. Primeiro, os outros eu não gostei.
Mas depois que coloca o Ice Cube no negócio, aí depois ele volta, né?
Não, tem até o Neymar lá, mas...
Não.
Esse do Neymar eu não assisti ainda, eu preciso...
Nossa.
Tá na Netflix, né? Tá fácil de assistir.
Não sei, tá...
Ah, tá sim. É, outro jabá da Netflix.
É.
Tá gostando do rolê? Carro nervoso, né? É um clássico das antigas. Dojão americano. Esse poçante faz qualquer coisa, sabia? Quer ver? Dá só uma conferida nisso.
O que você tá fazendo?
Conhece assento ejetável? É o botãozinho do capeta!
Too fast.
Maravilha, meus amigos. Olha aí, chegamos ao fim. Chegamos ao fim desse primeiro dessa primeira participação do Marcão aqui com a gente. Sim, o Marcão é o nosso Roman Pierce agora. É, o Roman Pierce ou o Tej, Marcão? Que
Tej, você... Tej, pô.
É o Tej. Tej.
Ah, o Roman é mais legal.
Não, mas pode crer. Então, o Marcão é o nosso Tej aqui da tropa. Vai acompanhar a gente aqui, Marcão. Então, quero agradecer aí, cara. Porra, valeu. Valeu aí pela essa estreia. Espero você no próximo. Eu, com certeza vocês vão meter o pau no filme, que eu já tô me preparando.
Jamais, Velozes e Furiosos, meter o pau jamais.
Eu gosto bastante do 3, olha aí, já deixo isso já aqui. Mas eu acho que é um filme unânime, né, galera?
Mano. Você tá falando do 2 ou do 3?
O 2 é unânime.
O 2 é unânime, o 2 não tem pra onde correr, pô.
É o melhor filme da melhor franquia, já falei lá no começo.
Ah, excelente. Então valeu, Marcão. Gostou da estreia?
Pô, pra caramba, mano. É sempre bom gravar com vocês aí. A gente tinha gravado do The Witcher, como eu falei no começo. E falar de Velozes e Furiosos, né, cara? Não tem coisa melhor.
Tem sim, tem bastante coisa melhor, mas...
Não faça isso.
É, a gente aprendeu isso nesse episódio.
Pedrão fez história aqui na tropa. Agradecer também, Pedrão. Mais um pra conta, hein, Pedrão? Estamos chegando agora no terceiro filme de Velozes e Furiosos. E a nossa gangue está aumentando, nossa família.
Já era, Zé Ruela.
Maravilha, agradecer a vocês, nobres ouvintes aí, esperamos vocês no próximo Velozes aí, acompanha a gente, se estiver gostando da nossa franquia aqui, por favor, dê o seu feedback aqui pra gente, procure aí em todos os canais aí da tropa, @tropaderci, vai atrás, dá aí fala o que a gente deixou de falar aqui no filme, né, Pedro? A gente às vezes sempre esquece de alguma coisa, né? Ninguém é perfeito, deixa aí seu comentário pra gente, e a gente aguarda vocês aí no terceiro filme. Eu tenho que correr porque eu tô cheio de fome, cara. Preciso comer alguma coisa aí. Falou, galera. Valeu. Até o 3.
Até, já tá vindo aí, já. Tá vindo de lado ainda.
Rumo ao Japão.
Partiu.
Este podcast foi editado por Pedro Cauarissa.